Ora, muito boa noite e bem-vindos a mais um episódio do MotoGP Portugal Podcast. Desta vez, eu, o Ruben e o Fernando para vos fazer companhia. E, meus amigos, acabou a espera, finalmente, o primeiro grande prémio do ano. Então, como é que vocês estão?
Boas.
Tudo ok. Tudo ok.
Já tinha saudades disto.
Tu ris depois do primeiro grande prémio?
Porra.
Já não era sem tempo.
É sempre o sabor, fica sempre o sabor de água na boca para mais, mas ainda temos 20 corridas pela frente.
Exatamente. Pessoal, não foi um grande prémio muito fácil em termos portugueses. Podemos começar já por aí. Estávamos todos expectantes para saber o que é que ia acontecer ao Miguel Oliveira, porque tinha uma long lap para cumprir da época passada. Sim, para quem não estava atento, da época passada. Uma parvoíce. Para mim, atenção, essa long lap podia ser até cumprida, já que tinha cumprido esta época, na minha opinião, poderia ser cumprida na sprint race. Foi um bocadinho hipotecar o início do campeonato do Miguel. Não quer dizer que, assim, temos que ter em conta que o Miguel está com uma mudança de equipa, uma mudança estrutural muito grande, não podemos estar aqui a pedir muita coisa. Mas de qualquer das formas poderia ter sido um início diferente. O que é que vocês acham?
Eu acho as conclusões que eu posso tirar do fim de semana do Miguel. Posso dizer que o fim de semana do Miguel é óbvio que a gente quer sempre mais, mas acho que não foi um fim de semana tão ruim quanto isso para o Miguel Oliveira. Ele mostrou ter um bom ritmo. Para mim, a única falha, e é uma grande falha do Miguel, é as qualificações. Cada vez que qualifica mal, tem que correr sempre atrás do prejuízo, ainda por cima que o fator long lap ainda o prejudicou mais. E depois nós vimos, sobretudo na fase final da corrida, o ritmo que o Miguel estava a imprimir. O Miguel, na fase final da corrida, era um dos mais rápidos em pista. E quando chegou ao pé dos pilotos, não teve dificuldade nenhuma em ultrapassar. Ultrapassou e foi embora. Mas acho que um dos principais fatores do Miguel Oliveira é, sem dúvida, melhorar as qualificações, porque faz falta no ritmo em que está o campeonato do mundo neste momento, uma boa qualificação. No motocross diz, tens um bom arranque, tens meia corrida andada. Aqui no MotoGP tens uma boa qualificação, também pode ser. É óbvio que há outras condicionantes que podem prejudicar, mas sem dúvida uma boa qualificação, e acho que o Miguel, apesar de tudo, está com um bom ritmo. Vamos ver agora em Portimão, também a jogar em casa, tem motivação. Vamos ver, estou expectante, e acho que a verdadeira época do Miguel Oliveira vai começar agora em Portimão.
Sim, Fernando.
Bem,
aí para a tua terra.
Sim, eu como sou comissário de pitlane, vou lá estar, vou estar no start. Se alguém olhar e reparar nesta barbicha que está aqui, sou eu que vou lá estar. Pronto, em relação à condicionante que o Miguel teve, eu acho que da minha parte foi um pouco ridículo. Acho que, de modo geral, quase toda a gente tem a mesma opinião, que é um bocado ridículo. Isto tendo em conta que há algumas penalizações que não foram
Olha,
cumpridas
espera, espera,
e a
espera.
gente está.
Espera só um bocadinho. O pessoal que nos está a ver no Facebook perdeu a nossa transmissão. Não sei o
Ok.
que é que se passou aqui. Isto foi abaixo. Caiu completamente. Peço desculpa ao pessoal que está assistindo em direto e vamos
A gente
retomar dentro de momentos.
faz um start delay.
Não sei o que é que se passou, mas isto encerrou mesmo. Opa, o direto, não sei o que é que aconteceu aqui.
Dá para reativar o direto?
Ah, acho que sim, acho que sim, acho que sim. Só que guarda um bocadinho o teu raciocínio
Esse é tranquilo.
para que possamos recuperar isto. Peço desculpa ao pessoal, principalmente ao pessoal do YouTube também, que está neste momento a ouvir e pronto. E ficou tudo em águas de bacalhau. Deixa-me ver aqui. Que agora tenho aqui umas coisas em frente. Ok. Opa. Pois é, mas vamos arrancar com isto da melhor maneira possível.
Quando tiver rédea, diz. São coisas que acontecem.
Pá, só quem faz diretos é que sabe isto, não é?
É. Se isto fosse gravado, a gente fazia o corte e colar e patati e patatá. Os diretos têm destas consequências. Aqui, deixa eu aqui ver.
Ok, acho que está, acho que vamos agora mais um segundinho ou outro e devemos entrar no ar novamente no Facebook. Deixa-me ver.
Okay,
já estamos novamente.
Já?
Pedimos desculpa ao pessoal. Vamos recapitular um bocadinho. Fernando, agora é na tua terra.
Pronto, agora é na minha terra e eu sou o comissário de pitline. Vou estar na zona do start. Quem ver esta barbicha, lá estou. Quiser apagar uma jola, só depois da hora de serviço. Mas pronto, continuando no raciocínio, em relação à penalização do Miguel, foi um pouco ridículo e em termos gerais, acho que é mais ou menos o que a gente pensa. Tendo em conta que houve algumas penalizações e a gente há que relembrar que no AIA, no ano passado, o Marco Marques teve aquele acidente com o Miguel e, pronto, derivada da lesão dele, três corridas de fora, a Dorna concluiu que era o castigo suficiente. Na minha opinião, acho que uma coisa é a lesão, outra é o castigo. Já que o Miguel, o ano passado, fez uma penalização e este ano foi penalizado pela época passada. Em termos de corrida do Miguel, foi o que ele falou, eu acho que também estou um pouco de acordo naquilo que ele falou, derivado à penalização, ele teve depois que gerir a parte dos pneus e nas últimas 7 voltas ele começou a galgar aí por aí em cima e conseguiu fazer um ponto, não é mal.
Ramon, achas que vai ser diferente?
O fator casa vai contar muito. Não esquecemos o que o Miguel, o fim de semana que o Miguel estava a fazer em Portimão no ano passado, que uma moto não era-lhe todo favorável. Mas apesar disso, o Miguel foi competitivo, foi por uma unha negra que não conseguiu ir ao primeiro pódio de sempre de uma sprint. E na corrida, pronto, todos vimos o que é que aconteceu. Não sabíamos até onde o Miguel podia ir, mas estava a fazer um fim de semana positivo com uma moto que causou muitas dificuldades e depois viu-se ao longo daquela época. Não é óbvio que não estou a falar das lesões, estamos a falar de problemas. Este ano o Miguel vai com outra motivação, vai com cores diferentes, mas com uma moto diferente, uma moto totalmente nova. Ele ainda está a descobrir a moto, mas o fator que casa vai certamente ajudar o piloto português e esperamos o Miguel ao melhor nível e consiga sacar um coelho da cartola em Portimão, e gostava de ver o Miguel muito no top 5 aqui em Portimão. Acho que acredito.
Era excelente. A maioria dos pilotos neste grande prémio, como nós vimos, preferiram usar os pneus Michelin composto médio, à frente e atrás, e quando estávamos um bocadinho, a uns segundinhos de arrancar, isto ainda na track house, tivemos lá um pequeno problema. Só consegui apurar hoje. Acho que houve um pequeno problema com a Aprilia RS GP 23 do Raul Fernandes. Ele que levantou a mão. E a partir do momento em que levanta a mão, não se pode, não pode dar, acabou, não pode dar início. Teve a oportunidade de competir, como é lógico. Mas teve que sair da grelha de partida. Eu fiquei um bocado confuso. Ele, por momentos, deu-me a impressão que ele não estava a querer sair do grid, quando as regras são claras, a partir do momento em que é interrompida e a moto dele foi abaixo, a moto chegou mesmo a ir abaixo, levantando a mão, o piloto tem que o início é interrompido e o piloto tem que arrancar, não da posição onde estava, mas do fundo da grelha.
Esse início é chamado o start delay.
Exatamente.
Aparece uma bandeira vermelha com uma placa amarela a dizer um start delay, uma placa branca, e o piloto é retirado. Normalmente é o pessoal da IRTA que faz essa função e retira os pilotos. E seguiu-se na Moto 3 a mesma situação, e ele foi retirado.
Eu só consegui apurar as coisas hoje, e agora estou a ter aqui também no nosso YouTube uma ajuda do Peco, que nos disse boa noite Peco. Ele costuma vir aqui ao nosso podcast, que quem nos acompanha sabe disso, e ele também agora acabou de dizer que ele teve um erro no dashboard que no qual tudo indica que se apagou ao passar 3 segundos. Eu só consegui perceber isso hoje, só que a direção de corrida não teve mãos a medir, ou seja, neste tipo de situações não há volta a dar e tem que se repetir todo o procedimento de arranque da equipa. Foi, podemos dizer que as coisas estavam más, mas ainda pioraram, porque ele teve que trocar de moto, e pelo que soube, ou pelo aquilo que consegui apurar, mais tarde o Raul Fernandes desiste porque a segunda moto não estava em condições para correr. Tinha os pneus já com bastante desgaste, não era uma moto que estava preparada para a corrida. Pessoal, isto a Trackhouse, pronto, está aqui como novidade. Não deveria ter, já agora, Peco, que estás aqui a ouvir no nosso YouTube, não deveria a Trackhouse ter as segundas motos preparadas para uma eventualidade, e ter a moto nas melhores condições possíveis para o piloto depois poder pegar nela.
Sim, é verdade. O Raul infelizmente teve que ir com a segunda moto, que não estava mesmo todo preparada, como referiste muito bem. Ele desistiu mais tarde porque basicamente ficou sem pneus, ou caía, ou então tinha que desistir porque aqueles pneus já estavam quase na última. Mas também não contavam que aquilo poderia acontecer. Mas sim, de facto, deviam ter as duas motas preparadas caso algo acontecesse. O Raul Fernandes no fim admitiu, meio que admitiu, digamos assim, que queria provocar uma bandeira vermelha para ver se conseguia ainda levar aquela moto. Não está certo, é óbvio. Tivemos também um exemplo na corrida de Moto3 com o David Munhoz, foi quase a mesma coisa, só que o Munhoz conseguiu ir ainda com a sua moto, teve que arrancar do pit lane. Mas o que é certo é uma boa questão. Devia estar, se calhar, a segunda moto preparada para que algo acontecesse, embora não tenhas com os céticos perfeitos como o piloto tinha desenhado para a moto número 1, né?
Exatamente, e o Peco por acaso respondeu aqui quase logo de imediato à pergunta que eu lancei, e ele também disse que deviam ter a moto preparada, mas o profissionalismo não chega para tudo. E
sim, eu acho que
foi uma
fase. É uma equipa que está em fase de aprendizagem também. Vês que eles vêm de um setor de carros, está bem que eles têm a experiência disso, mas nos carros eles, por exemplo, não têm um carro suplente quando há um problema. Técnico,
sim,
né?
Mas eles têm que se adaptar ao tipo de desporto neste momento.
Exatamente, é uma fase de adaptação, e o próprio Miguel falou isso. Eles todos com uma adaptação muito grande. O Miguel está com a adaptação de 2022 para 2024. A moto em si, o próprio Miguel diz que a moto não está ainda aquilo que eles esperam. E esperam que ainda agora estão muito aquém da Aprilia, e esperam ficar um pouco mais independentes. E identificar a própria equipa e ser mais independentes, não estar tão aquém da Aprilia.
Mas isto isso aí é um fator curioso, mas também temos de tomar em conta que a Trackhouse, apesar de ser uma equipa nova, mas já tem mecânicos, e também tem o David Brivio na equipa, e tem mais gente por trás já com muita experiência de Mundial de MotoGP.
Isso é verdade.
É importante.
Isso é verdade.
Exatamente. E olha, concordo com o que o Peck está a dizer no nosso YouTube. No Qatar não faz sentido, a moto não está pronta. Não vai chover a meio da corrida, e não faz sentido que as duas motas não terem slicks novos. A não ser que o Raul Fernandes não tivesse mais pneus. Mas também não há informação, e o próprio Peck também disse isso, não há informação sobre isso. Temos também aqui uma parte, já agora que estamos aqui nos comentários, a Carla Encarnação. Boa noite, Carlinha.
Carla,
ao longo da carreira o Não Miguel é sempre teve esse tipo de problema, toca sempre a fazer a evolução das motas, o que faz com que tudo se complique. Já a KTM aconteceu isso no primeiro ano. E o Miguel Assunção, boa noite Miguel, que ele também está aqui no nosso opa, peço desculpa, reparei agora
no
que
YouTube.
Isto voltou a cair no Facebook.
No Facebook,
acho que o direto hoje do Facebook vai passar tudo para o
YouTube. Sim,
vamos dar seguimento, pessoal, peço desculpa. O Miguel disse que se calhar não estava, não havia pneus, não achava que não havia pneus novos para a moto do Raul. De qualquer das formas, foi uma situação que eu não consegui perceber. Foi estrategicamente a Trackhouse falhou. Depois tivemos o Miguel que, nesta situação, neste impasse todo, tinha que fazer também um início de volta foguete. Isto porquê? Tínhamos o Miguel a ter que cumprir uma long lap. Eu esperava que o Miguel, naquelas, este salvo erro, a partir das 21 voltas, que ele poderia fazer a long lap. Eu esperava um início muito mais faca nos dentes, vá lá, por parte do Miguel, de forma a que ele conseguisse ter uma determinada vantagem, para que depois pudesse, opa, caindo de posições, mas que não perdesse muito ritmo. O que é certo é que ele perdeu cerca de 3 segundos, mas ele manteve um bom ritmo, Bruno, como estavas a dizer há bocado. Ele estava com um bom pace de corrida, ele estava a andar bem, estava de certa forma, não ficou muito encalhado atrás dos pilotos, que algo que o ano passado ficava sempre muito parado, não conseguia progredir. Este ano notou-se que não ficou tão preso, mas não teve depois andamento para muito mais.
Eu acho que o Miguel, o próprio Miguel, falou na declaração que deu o máximo logo ao início, portanto ele estava em 13º, salvo erro, e tentar logo galgar o mais possível, só que não é fácil, não é? A gente está a falar muito por fora e quando estás com a emoção ali dentro do terreno, só eles é que sabem o que é que se passa. Ele fez a long lap e desceu para 19º, salvo erro, e aí foi outra corrida para ele. Após a primeira long lap, foi a segunda corrida que o Miguel teve. A primeira foi logo ali as primeiras voltas que ele teve a iniciar, a tentar galgar o máximo possível. Não é fácil, estamos a falar de pilotos da elite, e embora isto tenha tido esta fase assim meio negativa, eles, o próprio Raul e o próprio Miguel, até tiveram bons indicadores. A gente viu nos treinos e não tanto na qualificação, mas nos treinos tiveram bons indicadores, ou seja, que a própria equipa também está a querer evoluir, e o Raul também é um grande piloto, a gente viu isso em Moto2. Um ano passado ele não estava assim tão coisa, né? Mas na fase final do campeonato ele trouxe um bocadinho mais, e o Raul é um grande piloto, e acho que a Trackhouse e o Raul e o Miguel fazem uma boa dupla ali. Agora resta, isto é a primeira corrida, vamos já dar só o primeiro molho ainda, daqui com a Ligeli, agora resta, bom, isto é a primeira corrida, vamos já dar só o primeiro. Eu acho que vai ser uma boa corrida para o Miguel, foi o único sítio ainda que ele fez uma pole position, foi em Portimão, e pode ser que ele, com esta equipa, ele próprio diz que a pista é um bocadinho mais rápida, um bocadinho mais técnica, mas ele também conhece a pista, embora a moto não esteja muito bem preparada ainda, como eles querem, ele pensa que ainda pode dar alguma coisa ali e ser uma boa corrida para nós todos, dar-nos uma alegria.
Malta, mais uma vez peço desculpa ao pessoal que estava a assistir no Facebook, não vai ser possível entrarmos em direto, estamos com falhas. Voltando aqui agora ao tema de conversa, o Miguel ainda foi ainda rodou, vamos esperar. Isto foi o primeiro grande prémio, agora vem aí a fase na Europa, vamos perceber o que é que ele fez. Ele fez uma pilotagem de recuperação e superou algumas dificuldades, mostrou que queria algo mais. Considero que este fim de semana por parte da Trackhouse foi um bocadinho ao lado de todas as expectativas que foram criadas, e pior de tudo, tivemos ali dois pilotos com problemas. Neste caso, o Raul Fernandes foi um problema técnico. Depois a troca da moto foi o que foi. O Miguel fez uma qualificação à margem daquilo que nos tem habituado durante estes anos todos. Qualificou mal, não conseguiu uma boa qualificação, não conseguiu sequer o acesso direto à Q2, que tanto prometeu. No treino eu pensei mesmo que ele ia conseguir pelo menos o acesso direto. Acaba por ser um fim de semana não tão positivo. Assim, podemos tirar algumas notas positivas e algumas notas negativas. Há algo a melhorar por parte da equipa, por parte dos pilotos. Vamos agora esperar, vamos ver, é um piloto que ainda conseguiu pontuar, o Miguel, pelo menos um pontito. Vamos recomeçar isto aqui no Algarve, uma pista que ele conhece bem, e vamos esperar que ele se consiga concentrar na afinação da sua RS GP24 da Trackhouse, sem pensar em penalizações que tinha para cumprir, porque não vai ter penalizações, sem pensar em mais nada. Ele conhece bem o traçado, são os 4 km da casa, 4 km e uns trocos. Vamos aguardar.
E há aqui outra situação que eu gostava também de tocar antes de avançarmos para o resto da classificação e olharmos para os outros pilotos. Vocês não acharam não, isto foi mesmo praticamente certeza, foi uma sprint muito mais soft daquilo que estávamos habituados a ver. Os pilotos não estavam habituados à sprint ainda. No ano passado, as primeiras sprints foram um caos total e tiveram um ano de aprendizagem incrível. E agora esta sprint foi softzita.
Foi uma sprint diferente, uma abordagem um bocadinho diferente de parte dos pilotos. Não foi aquelas primeiras sprints do ano passado. A maior parte da malta ficou com a ideia que iam ser umas corridas problemáticas, porque havia muita confusão, havia o Martin e o Binder andavam sempre de faca nos dentes. Foi um bocadinho mais soft. Eu acho que eles têm noção do que têm pela frente, da época toda que têm pela frente, e se calhar por causa de uma sprint e está tudo a perder, não
ganharam maturidade. Não, maturidade ganharam.
Eu acho muito que o Rubén queria dizer era que faltou o molho do ano passado. O ano passado era um molho, era constantemente. Todas as sprints havia sempre. Aliás, esta corrida foi a única corrida em que tivemos todos os pilotos no grid, né? E que não acabaram, né? Foi o Raul que acabou por não acabar, mas tivemos todos os pilotos no grid.
Não, quem não acabou a sprint foi o Fábio Di Gian António, com uma queda continua a achar super estranha. Super estranha.
E ele teve uma sorte, ali era dupla amarela, aquela situação era uma dupla amarela. Porquê? Porque ele estava a ocupar um terço de. Três quartos da pista. Isso é considerado uma dupla amarela nessa situação assim.
Opa! Vá lá! Menos mal.
Ele se afosse.
Mas também foi bom para o espetáculo, assim. Pessoal, vamos avançar um bocadinho.
Bora.
Temos aqui. Nós terminamos, no fundo, este grande prémio da forma que começámos. Um Martin a papar as sprints e um Banaia, pá, quase imaculado, fez uma prova espetacular. A meu ver, foi uma prova espetacular, foi um corridão, porque ele conseguiu um bom arranque. Se calhar ninguém estava à espera que ele fizesse um arranque tão bom. E depois fez uma prova, pá, olha, como o Peck está a dizer, como está a dizer aqui o Peco, que não sei se vi, que ele mandou umas cabulazinhas, uma ajuda aqui ao podcast. É um bocadinho à próxima, e eu abri agora aqui o documento que ele disse, e aquele que ele enviou, e é um bocadinho mesmo à semelhança disto. O Peco foi quase perfeito. Se não andou a roçar a perfeição, andou lá muito perto, e ele arrancou muito bem, fez um arranque muito superior àquilo que se estava talvez a esperar, devido também à corrida que fez na sprint. Fugiu, estava com um excelente ritmo. O Binder e o Martin andaram lá embrulhados a tentar fazer um brilharete. Acabaram por criar aquela distância, aquele fosso entre o Banaia. E o Banaia lá foi, fez a vidinha dele. Quase que dava tempo para sair de vez em quando de pista, tomar um cafezinho e voltar novamente. Porque ele estava super tranquilo, estava super relaxado. Uma postura na moto, pá, muito, muito calmo, muito... Pá, uma postura de campeão. Eu não é um piloto que, como vocês sabem, não me fascina por aí além, mas gostei muito da postura dele.
Mas ele anda muito.
Tá.
Ele anda muito. Ele diz que o que é que mudou foi no warm-up. Ele diz que o warm-up foi essencial para ele poder ter mudado ali uma componente ou outra, uma coisa ou outra, técnica, para poder ter feito esta corrida como fez. Porque ele não se sentia aquele vigor que ia fazer alguma coisa de jeito, e no warm-up conseguiu mudar qualquer coisinha ali, e que fez ele estar com aquele ritmo que a gente o conhece, parece um relógio suíço. Vias os tempos dele, era sempre tac, 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 tac.
Era isso que eu ia falar agora.
Ele, de vez em quando, aumentava, diminuía, ia gerindo os pneus, e o Binder, como estavas a falar, e o Jorge Martins, que eu também falo, o Jorge Martins é que eles iam sempre ali desgastar o pneu com o outro, e isso é que dá a pica à corrida. Pronto, o Bagnaia estava ali a passear.
Houve uma curiosidade, sobretudo no último terço da corrida, na parte em que o Binder realmente consegue ultrapassar o Martini e abre ali um espaço em que o Binder tenta ainda ir buscar o Pecco. Só que ficou ali sensivelmente um segundo e 100 milésimos, e era notório que o Binder nos dois últimos setores aproximava-se do Bagnaia, mas o Bagnaia no primeiro setor conseguia logo repor essa vantagem que tinha, e o Bagnaia fez uma corrida ao seu estilo. O Pecco é arrancar na frente, abrir uma margem e gerir a sua corrida. E eu teve uma declaração engraçada antes do pódio, quando estamos a ver os pilotos ali a conviver antes de irem para a cerimónia de pódio, em que o Binder estava-se a queixar já dos pneus, e o Martini igualmente, estavam-se os dois a queixar dos pneus. E o Bagnaia disse que após 21 voltas de grande prémio não sentiu desgaste nenhum de pneu. Ou seja, os pneus tiveram sempre lá e se calhar ainda tinha para mais algumas voltas que eu compôs pneus. Foi uma declaração muito interessante com o Pecco dele aí.
É gestão. É o que eu estava a dizer, nos tempos dele, tu vias os tempos, alguns mudava ali umas décimas ou abaixava umas décimas, era quando ele acelerava ou desacelerava como ele queria. Ele fazia como ele queria. Andava ali a bailar.
Foi tudo na casa do segundo, foi tudo na casa do segundo 52, mais ou menos.
Quem desiludiu um bocadinho dos homens à frente, para mim, foi o Martin. O Martin contava um bocadinho, com o Martin um bocadinho mais forte na corrida. Não sei o que é que se passou ali. Não sei o que é que se passou ali, mas acho que mesmo depois, quando
é tivemos verdade.
Aquele ataque de um, que vamos lá, já vamos já falar dele. Mas como tivemos aquele ataque de um rookie lá à frente, ele parecia que não tinha andamento para a malta. Fiquei um bocado surpreendido, um bocado desiludido de certa forma, porque contava com um arranque mais poderoso por parte do Martinator. E por falar no top 3, só vou deixar aqui uma pergunta, pá, que acho que é merecedora de se ser colocada já. O ritmo imposto pelo Binder, quer na sprint, quer na corrida, foi fenomenal.
Yeah.
Temos aqui um candidato ao título?
Está com mais confiança. Eu acho ele muito mais confiante este ano. Ele entrou mesmo... Ele no ano passado estava com aquela cena. Os sprints eram dele. As corridas, nem tanto. Mas este ano ele entrou mesmo... Não. Este ano vai ser... Agora, vamos ver em Portimão como é que... Se ele entra também com tanta gana e muito aguerrido como ele fez agora no Qatar. E aí já se começa a notar o Binder... Em vez de ser só sprints, em corridas grandes também. Ou seja, é um candidato ao título, também acho. É um candidato ao título. Muito bom. Mais do que, se calhar, do que outros pilotos.
É um pouco como o Fernando diz. O Brad, como nós sabemos, na sprint é sempre aquele piloto de topo. É sempre aquele piloto que luta. E a sprint é uma corrida ao estilo de Brad Binder. Quem diz de Binder diz de Jorge Martin também. E vejo um bocadinho o Jorge Martin e o Binder no mesmo patamar. Ou seja, a sprint são os pilotos que todos nós sabemos que são agressivos, vão até à última, porque têm essa vontade, que sabem que não vai haver tanto desgaste para gerir, mas nas corridas têm que mudar ali um bocadinho a sua estratégia, talvez também o mindset, e aí é que o Pecco ganha muito, porque todos nós sabemos que se não houvesse corridas de sprint, o Pecco no ano passado tinha sido campeão, se calhar ainda a faltar duas corridas para o fim. E eu vejo o Brad Binder por aí, estou curioso para ver, foi agora a primeira corrida, ainda temos mais 20 pela frente, e vamos ver o que é que vai ser o Brad, sobretudo na corrida ao domingo, porque todos nós sabemos na sprint que ele consegue, tanto ele como o Martin, estou a enfiar os dois no mesmo saco mais ou menos.
Yeah, são pilotos que desgastam muito rápido. E tem muita agressividade. Eles querem estar lá na frente. Parece que quando é a gente que é miúdo, quer jogar a bola e quer só marcar gols. É exatamente a mesma coisa. Eles são pilotos aguerridos. O Pecco ganha por isso mesmo que estavas a falar, Rubén. É pela inteligência. O gajo é muito inteligente. Ele a gerir pneu, gasolina e tempo. Ele está muito, muito à frente ainda dos pilotos.
Eu acho que... Que, aliás, temos aqui pessoal a concordar connosco, o Pecco também. Eu não posso dizer outra coisa a não ser a considerar que, se o Brad mantiver este ritmo, se mantiver essa consistência, eu acho que ele é um piloto inteligente, é um piloto que gosta de correr com faca nos dentes, e é um piloto que nos pode se intrometer, não, pode lutar mesmo pelo título, até ao final. Esperemos é que a KTM lhe dê todas as condições para que ele possa fazer isso. O Miguel Assunção, que está aqui em direto connosco no nosso chat, também está a dizer que, sem dúvida, que o Binder é da mesma opinião. Começando a ganhar é um caso sério e que a KTM apostou as fichas todas nele. É a KTM, já que estamos aqui. KTM, estamos com um problema na KTM, porque temos um piloto, rookie, de seu nome Pedro Acosta, que, meus amigos, pode vir a fazer um brilharete.
Hoje vi um meme, estava a cara do Jack Miller, vocês já viram os desenhos animados, os Simpsons, e há um personagem que qualquer coisa ele diz, eu estou em problemas. Ele está no fundo do autocarro, está sentado a cara do Jack Miller e diz assim, eu estou em problemas, por causa de isto, alusão ao Pedro Acosta. E eu acho que o switch vai acontecer já na próxima época, Miller Acosta. Se não for ao contrário, outra coisa qualquer, mas o Acosta vai subir para a principal. E até vos digo mais outra vez, é a minha opinião, a KTM vai ser campeã, não é com o Binder, vai ser campeã com o Acosta, é a minha opinião. O Binder é o piloto fenomenal, podem estar agora a apostar as fichas todas, mas a KTM vai ser campeã do mundo com o Acosta. Esta é a minha opinião.
Não diria nada, porque, entretanto, as coisas estão a ser trabalhadas da melhor maneira possível e possa ser que, de facto, seja aqui uma brincadeira engraçada para o Binder. Para o Binder,
vista,
não, para o Acosta.
Viste a diferença entre ele e o Augusto Fernandes?
Sim.
O Augusto Fernandes estava lá atrás do autocarro e o Pedro Acosta andava a dar calduces no pessoal lá da frente. Até deu calduces no Marco Marques e o Marco Marques... Epá, que é isto? O que é que se passou aqui? O Rookie ia dar-me calduces. Só que o Rookie ainda conseguiu gerir bem os pneus. É a tal situação de inexperiência, mas... Cuidado, ele vai ser...
A questão ali foi eu não sei se vocês estão de acordo, mas... O que aconteceu ao Pedro Acosta foi uma falta de maturidade e de gestão da moto. Porque, de resto, ele acho que mostrou e chegou ali e disse... Pessoal, eu cheguei a moto aqui para ser campeão. Acabou. Eu acho que não há muito ali. Ele tem velocidade e tem agressividade, que é aquilo que se procura num piloto. É aquilo que muitas vezes é criticado até no Marco Marques, por ser um piloto demasiado agressivo e tudo. E ele é um bocadinho semelhante em termos de ser um piloto rápido e agressivo. Falta-lhe maturidade em pista, falta-lhe gestão da moto, mas é um piloto a ter em conta, e eu acho que ele, quando chegou cá, agora à categoria rainha, com este ritmo todo, que andou para lá a batalhar, e ele, salvo erro, arrancou do oitavo, certo? Oitavo ou nono?
Sim, oitavo.
Terminou foi nono, foi, exato, arrancou do oitavo e terminou em nono.
Fez um P8,
pessoal, ele chegou lá acima, ele chegou ao top 3. Ele mostrou ser um piloto, pá, mas ele provou ali que tem qualidade. Mais do que suficiente para estar ali, e é um futuro campeão. Não há muito a dizer. O Pedro Acosta, para mim, fez uma corridaça, e como está aqui a dizer o Pecky muito bem nos nossos comentários, é um problema para a KTM, mas um problema dos bons
mesmo.
Temos aqui um pacote repleto de talento que pá, não sei como é que eles vão gerir isto, mas aliás, se calhar até sei. O Binder dá um saltinho. O Binder não, o Miller. E vão ficar dois pilotos até pá, muito superiores a uma grande parte da grelha que andam lá. E vão ser uma dor de cabeça no futuro.
Em termos de condução, são muito semelhantes. São agressivos. Dois pilotos agressivos em termos de... Ou seja, eles vão se dar bem em termos de... partilha de dados.
Mas no fundo,
em termos de agressividade e andança da moto, isso.
No fundo é o estilo da KTM, é um bocadinho esse. Os pilotos que se dão-se bem com a KTM, nomeadamente o Binder, e agora estamos a ver o Pedro Acosta, têm ambos os estilos agressivos, e a KTM acho que o estilo de pilotagem é um bocadinho assim. De facto, o Pedro Acosta tem um talento natural, de facto estava para dar dor de cabeça aos homens da frente. Mas estou mais curioso, em Portimão vai ser a prova dos 9. Ele já andou bem na Malásia nos testes, mas também não nos podemos esquecer que antes desta corrida do Qatar, eles também tiveram lá testes no Qatar. Ou seja, já tinha uma corrida, digamos, preparada basicamente para abordar neste fim de semana. Não estou a tirar mérito nenhum ao Acosta, porque ele fez um fim de semana brutal como rookie então, e a prova dos 9 vai ser daqui para a frente o campeonato. Espero que ele consiga gerir essa agressividade, porque não tenha lesão, porque é um fator importante, não arrisque uma queda que cometa de fora algumas corridas, que faça um bom primeiro ano de sólido, e isso é a minha previsão para o futuro, sem dúvida alguma. Ele vá para a equipa oficial e vejo muito uma troca por troca com o Jack Miller, se calhar o Jack Miller ir para o Malgás Gás e o Acosta subir para a KTM oficial. Mas o Jack Miller, sem dúvida, que este fim de semana pode começar a sentir já alguma pressão. Agora vamos ver, tanto que ele na corrida de domingo foi ao tapete. Na sprint foi batido também pelo Acosta. Vamos ver o que é que vai ser o Jack Miller também. Estou muito curioso o que é que o Jack Miller vai fazer este ano.
Oh, Ruben, deixa-me só pegar no teu raciocínio. Estavas a querer dizer que, pronto, o Acosta, como fez os testes onde fez, e fez agora também no Qatar, e fez a corrida no Qatar, teve uma boa prestação. Ok. Então, pegando no teu raciocínio também, nós já estivemos a fazer estes podcasts, e tu disseste, e isto é bom de referenciar, que os pilotos, quando chegam ao Moto3, já vêm com uma cavalagem muito grande, já andaram nos mesmos circuitos que muitas vezes andam nos circuitos do MotoGP. Ou seja, o Acosta, apesar de estar a subir agora para o MotoGP, eu acho que ele vai se dar bem em quase todos os circuitos. Pode haver um ou outro que seja um bocadinho diferente, mas embora que seja uma novidade no MotoGP, eu acho que no Algarve ele vai fazer uma grande prestação. E em todos os outros,
Sim, claro.
que ele
Mas
se
é
sinta mais um bocadinho assim, né?
Portimão vai ser a prova dos 9, porque aí verdadeiramente vai começar o calendário todo com pistas novas, digamos assim, com uma MotoGP. Mas ninguém está a tirar o mérito e nada disso. E o Acosta, sem dúvida, é um talento natural incrível. E estamos desejosos. E eu adoro ver aquele estilo de condução do Acosta, que é um estilo único, em cima daquela moto, é incrível.
Só
Uma
temos que
coisa
manter um bocadinho os pés assentos na terra. E outra coisa muito importante é que eles ainda estão a ganhar ritmo. Isto ainda é um bocado precoce. Mas de qualquer das formas, eu vejo, e isto, pá, ficou aqui dito no podcast em direto, é um futuro campeão. Não há, e ele chegou lá acima, é para ser campeão. Ponto. Este não engano.
Só fazer um à parte.
Força, força.
Os pilotos têm memória fotográfica. E aquela memória fotográfica, embora seja com a Moto 3, Moto 2 ou Moto GP, está bem que as cilindradas são diferentes, mas um piloto acima da média, como Pedro Acosta, essa memória fotográfica e a técnica que ele tem vai se sobressair à inexperiência que ele tem. Ele está bem que é inexperiente em termos de gestão e técnica e isso tudo, mas em termos de pilotagem, acho que é um piloto que vai dar muito para falar nesta época inteira. Muito para falar.
Exatamente. Avançando mais um bocadinho, temos também aqui uma estreia, que não é estreia, porque é um piloto, já é um veterano, é um senhor campeão. Marco Marques. Um fim de semana que eu acho muito calminho, muito pacato. Não foi aquele Marques super agressivo como nos tem habituado ao longo deste tempo. Acho que foi muito inteligente na forma como correu, o ritmo que impôs ali na moto. Deu uma sensação que por vezes estava a estudar os adversários para mais tarde atacar, mas até nem forçou muito. Mas com isto tudo, eu consegui ver um Marco Marques ligeiramente diferente, mas ao mesmo tempo vejo ali coisas positivas. Temos de ter em conta que é uma equipa nova, não é uma equipa oficial, é uma equipa satélite, uma moto nova, e vejo ali uma adaptação à moto. Pá, que está a ser muito fácil. Fez um quarto lugar. É um piloto que vai estar lá em cima se lhe derem as condições para isso, porque ele tem talento. Como é que se há de explicar? E ele ficou aqui 3, 4 segundos do Banaia.
Sim, e eu vou uma fase que ainda começou-se a aproximar do Jorge Martins. O assunto Marco Marques é um assunto curioso. Eu acho que o Marco está a abordar esta época, apesar de estar numa nova equipa, com uma moto competitiva que todos nós sabemos, está a tentar abordar uma época de maneira diferente. Está um Marco diferente, está um Marco tão agressivo. estão de faca nos dentes, estão...
Olha, o Miguel está a dizer que ele agora tem namorada. É por causa disso.
dispensa de qualquer apresentação, oito títulos, mas o Marco Marques está a ter uma abordagem de época completamente diferente. Ele próprio foi, em declarações, disse que os miúdos novos meteram um MotoGP numa fasquia enorme, e eu acho que o Marco Marques vai progredindo ao longo do ano. Se ele tiver lá a oportunidade de atacar, é óbvio que vai atacar, como vimos na sprint. Se eu não cometesse aquele erro, estava muito ansioso não é que ele ia parar. Fiquei um bocadinho ali com água na boca, mas estou a ver um Marco Marques muito tranquilo, calmo, sem pressão, e vamos ver o que é esta época do Marco Marques, e sobretudo o que é que vai ser o Marco Marques no fim desta época também, porque ele só tem um ano de contrato, mas vamos ver.
E não esquecer, como é que, vai não ser esquecer que ele não está a correr com uma moto de 2024, está a correr com uma moto de 2023.
Mas é do cara.
Eu diria desta forma. Vamos ver como é que vai correr esta época com o Marco Marques, e vamos ver como é que vai correr esta época para o Enea.
Sim, mas eu acho que o Enea fez uma corrida bastante sólida, até.
Ok, vamos ver como é que vai correr para um e para o outro. E isto, nos dados que vão ser jogados, seja o Fermín de Aldeguer que vai para a prima para o Marco, quem é que vai saltar de lá?
Em teoria.
Quem é que vai saltar de lá?
Da Pramac?
O Morbi.
Pronto. Quem é que depois vai para a Pramac? Enea. E o Marco Marques vai fazer dupla com o Bagnéa. Gravem, malta. Gravem isto. Depois,
mas pronto, isso.
Vamos ver se vai.
No próximo ano, a gente vai fazer um podcast sobre isto.
Vamos ver. Isto fica gravado. Depois não posso voltar atrás.
Não, eu já disse o que está a dizer. Eu acho que é esta.
Eu acho que o Enem é o Enem, e eu sou um bocado suspeito, não é? Que já no ano passado vocês viram noutros podcasts. Eu acho que o Enem é um piloto espetacular. E tendo também as melhores condições, e ele não vai deitar a toalha ao chão. É um piloto muito inteligente também. Eu gosto muito de ver o Enea Bastianini a correr. E achei que ele teve uma corrida muito... Aliás, um fim de semana muito bom, tendo em conta a época anterior. E ele fez uma corrida muito boa. Foi muito sólido, muito certinho.
E só aí um pormenor, não te esqueças que o Enea Bastianini, a par também que aconteceu com o Miguel Oliveira, a primeira metade da época do ano passado, foi mandada fora.
Exatamente.
Portanto, o Enea...
Eu acho que o Enea precisa desta época. É assim, esta época é uma época de afirmação,
é,
também.
É uma época chave para ele.
Mas o pessoal tem que ter essa consciência. Ele é um piloto, é um pilotaço. Opa, não pode chegar ali, não se pode pôr em causa o talento dele, porque o talento tem que o chegar. Aliás, sim, ele está lá. Está lá.
É quando disse isto, Tó, não é o talento dele que está em causa. O que está em causa é o mediatismo. Quem tem mais mediatismo?
Ah, isso, pronto, isso é, já é outra história, já são outros 500.
Pronto.
Mas, por exemplo, o ano passado também tínhamos um piloto também ligado à Ducati, o Fábio Di Gian Antonio, que para mim fez principalmente um final de campeonato muito bom. Não era justo de todo também que ele ficasse de fora. E este ano fez uma corrida muito superior à do nosso Marco Bezzecchi.
Lembrar que ele ganhou lá o ano passado.
Marco Bezzecchi foi pá, talvez o apagão. O mau tempo está cá para cima, para o norte, mas quem ele apagou-se completamente foi o Bezzecchi. No
eu Qatar. Também esperava mais o Bezzecchi, esperava muito mais.
E ele fez o quê?
Ele teve abaixo do.
O Bezzecchi ficou em 14º em frente ao Miguel.
Sim, 14º. 11º foi na sprint, não é? Que ele fez.
Exatamente.
Pá, acho que foi...
Exatamente, sim.
O que é que... Aliás, eu cheguei a falar, eu estava aqui no sofá e cheguei a questionar à minha mulher, assim, onde é que anda o Bezzecchi? Porque...
Mas o Marco, o Bezzecchi, como tu dizes, é que podia ter sido só nas corridas, mas ele teve um fim de semana mesmo completamente...
Não, apagado, completamente.
Apagado, sim, a dada altura não sabia mesmo, mas não é que anda o Bezzecchi, que prometeu tanto no início do ano passado para este. Não sei o que é que aconteceu, poderá ter acontecido alguma coisa que nós não sabemos, ou pelo menos que chega a notícia, pelo menos não soube, confesso que não vi nada sobre o Bezzecchi, nem as declarações dele, mas foi um fim de semana muito atípico para o Bezzecchi. Foi muito atípico.
Eu acho que o Bezzecchi apagou por completo, o Fábio de Gian António, como falaste, e bem, não meteu o resultado ano passado, mas acabou por ter um fim de semana bastante mais sólido. E assim, e temos que ter em conta que o Fábio chegou agora à equipa, o Bezzecchi já lá estava. E eu, por acaso, esperava isto, era ao inverso. Era um Bezzecchi bastante mais forte e um Fábio numa fase, não digo adaptação, porque Ducati com Ducati, não é? Mas pronto, adaptação à equipa. E isso foi o contrário. Ele esteve completamente apagado.
Eles estão com o motor sempre atrasado, não é?
Hã?
A VR está sempre com o motor atrasado, não é?
O VR está com 23, com as motas de 23. A VR e a Gresini. A Promac e a Venov, 24.
E ele esteve completamente apagado. Também, não tão apagado quanto o Bezzecchi, mas isto agora aqui saltando de Ducati para Ducati, mas com um fim de semana assim um bocadinho discreto, vá lá. Não digo apagado, mas digo discreto. Foi o Alex Marques.
Mas gostei de ver o Alex Marques. Acho que fez um fim de semana regular.
Acabou muito discreto, muito calminho. E ele andou nas vistas rigorosamente em nada. Ele foi um piloto que andou sempre por ali, mas fez-me lembrar um bocadinho o Mir 2020.
Basicamente foi, andou sempre ali um bocadinho menos na sprint, porque depois o Enea passou, mas andou sempre ali um bocadinho atrás do irmão, andaram sempre ali em formação quase os dois.
Vocês têm que ver os pilotos que estavam à frente dele. Ele foi ofuscado por esses pilotos, apesar de ter acabado atrás do irmão, ele foi ofuscado por todos os pilotos à frente dele.
Mas até são...
Estamos também um bocadinho mal.
Desculpa, aqui estava... Devia estar longe do micro.
Bastante. Agora
estava a dizer que ele foi ofuscado pelos outros pilotos que estavam à frente dele, como o irmão dele, Bagnaia, Binder, o Jorge Martins e afins. Ele fez uma corrida excelente e sem ninguém ver nada. É isso que tu dizes. Ele pareceu a mir.
Sim.
O Alex Marques teve duas vitórias, creio, no ano passado em sprints. E eu acredito que este ano ainda consiga ganhar um grande prémio.
Será?
Acredito.
Eu não apostava muito nele para ganhar um grande prémio este ano, apesar de tudo. Mas atenção, até gostei de ver o que ele fez este fim de semana.
Mas fez uma sprint.
Sim. Mas mesmo uma sprint, não sei. Não sei.
Tem ali aqueles dois cavalos ali à frente.
Olha, o Miguel Assunção está aqui a dizer que o Bezzecchi devia ter ido para a Paramac e nunca devia ter recusado a 24. Preferiu o conforto. Agora podem tirar-lhe o tapete e a BR-46 mudar para a Yamaha. Falou-se tanto na BR-46 renovar e até agora nada. Mas atenção.
Mas atenção, engraçado.
Porque eu acho que é mesmo isso que vai acontecer. Eu acho que...
Mas o Rossi já veio dizer, apesar de ser embaixador da Yamaha, quem é que é neste momento a moto mais competitiva da grelha?
Exatamente. É isso que eu ia dizer.
Estás a perceber? Tipo, fico tão um bocadinho agarrado à Ducati. Tudo bem que ele é embaixador da Yamaha, pode ter mais facilidades e não sei o quê, mas será que compensa em termos desportivos passar para a Yamaha e andar no fundo de tabela de poder lutar até por vitórias com o Bezzecchi e com o Fábio de Gian António? O Rossi veio com essa declaração engraçada e acho que não é o plano da BR46.
Sim, até faz um pouco sentido. Olha lá, o Rossi nos carros corre com que marca?
Que bem, não
corre com a Ferrari, porquê? Porque acha que a BMW está melhor que a Ferrari. Prontos?
Mas já que estamos aqui.
Não estou a dizer que a Ferrari está a andar melhor que a Ferrari. É opiniões. Mas na realidade a Ducati está melhor que a Yamaha, sem dúvida. As motos japonesas.
Errado, diz aqui o Peco. Agora não sei é o que é que ele está a dizer que é errado. Que agora até me perdi um bocado a maneira. Corre com a BMW porque já corria.
Mas também já corri com a Audi e com a Ferrari também.
Corre com a BMW porque já correu com a BMW.
Sim, mas também já corri com a Audi, com a R8 e com a BMW, o 488, salvo erro.
Eu não vou meter na discussão, mas é que me diz. A Ferrari é claramente superior.
É superior se for o 296.
Isto não é um podcast de GTs.
Sim, não vamos alargar por aí.
Sim, da classe dele, ok.
Mas já que, falámos aqui nas nipónicas, porque estamos a falar da possibilidade do Rossi sendo embaixador da Yamaha. E para a Yamaha. Falando em Yamaha, alguém as viu?
Até que vi. Aquelas novidades, aquelas imagens de sexta-feira, tudo o que é novidade mostram. Mas em termos de corridas, não vi muito. Mas tu sabes que eu acho que, e se calhar vamos lá chegar também, dá-me a impressão que a Yamaha possa já estar a pensar talvez em 2026. Dá-me a ideia que a Honda está um bocadinho mais aplicada que a Yamaha neste momento.
Aplicada?
Eu acho que aplicada. A Yamaha já está a pensar em 2027.
Ah, sim, tens razão, é quando é o novo regulamento. É verdade. É isso que eu queria dizer.
Sem apêndices, menos cavalagem. E aí vai ser favorável a ele.
Será que vamos avançar sem estes apêndices todos?
Epá, era bom.
Era bom, era
e
bom.
E agora a questão?
Eu não gosto de ver aquelas asas, asinhas, azetas.
Pá, e agora a questão? Uma nova data. Tenho uma questão.
Oh, pá, que desculpa. Eu não queria falar assim da Yamaha. Mas a realidade é que eu não as vi. O Quartararo chegou a estar em décimo, não foi? Depois acabou por ficar em décimo primeiro ou décimo... Não, décimo. Décimo primeiro. Décimo segundo,
e agora o Fábio está... Agora o Fábio Quartararo estará disposto de aturar a Yamaha até lá?
Não me parece.
Na minha opinião, o que vai acontecer, o Fábio Quartararo vai ao lugar do Miguel, que era o lugar do Alex Espargaró. Miguel vai saltar fora, o Raul Fernandes vai vir os americanos. O Alex Espargaró vai para a reforma, o Quartararo vai para o lugar do Alex Espargaró. Oh, gravem isto também. Gravem isto.
Está gravado. Está gravado. Está gravado. Eu acho que eu concordo com o pai que está a dizer, porque isto tem que se dar gás.
Vai dar o slide.
Ele tem que dar ao slide porque tem que mostrar mesmo. E aliás, a maior parte deles tem todos que mostrar este ano. Tirando um ou outro que já tem contrato, todos eles têm que...
Temos quatro com contrato, 18 sem contrato.
Já que falaste agora, estamos a falar em nipónicas, vamos acabar com as nipónicas. Eu não vi muito da Yamaha. A Yamaha não mostrou potencial, a Yamaha não mostrou qualidade que nos tem habituado ao longo destes últimos anos, mas também não vamos ser injustos e não vamos falar só do Fábio Quartararo e do Rins, que neste caso são os pilotos da Yamaha. Vamos falar do Zarco, do Mir, do Nakagami,
melhor piloto da Honda, que é o Nakagami,
do Marini. O que é que aconteceu ali? Olha, eu a falar de Marini, eu ia perguntar o que é que aconteceu ao Marini. E recebo agora a mensagem do Peco a perguntar se ele já acabou a corrida. O que é que aconteceu ali? Exatamente. Opa, o Marini ficou em último.
Acho, aliás, que é 40 segundos,
não,
do Peco por aí.
Só não ficou em último porque o Miller foi ao chão.
E o Fernandes desistiu. Sim, a onda está... Neste momento está numa fase esquisita. O Zarco deu umas declarações, e até o PEC sabe, porque a gente comentou isso, que a Honda evoluiu 700 milésimas. Mas ele não se referiu a onde nem ao quê. Será que é em todas as pistas? De facto, andaram mais rápido, mas o que é certo é que os outros construtores também deram todos um passo em frente. Ou seja,
mas
a Honda...
Se calhar evoluiu isso a sair da boxe.
Também pode ser
uma saída mais rápida.
Como vocês repararam, a traseira da Honda é totalmente nova, que eu até tenho umas facas muito, muito perigosas, e depois ainda estou a suporte a top case atrás, mas o que é certo é que a Honda ainda continua ali a patinar, mas na minha opinião até que evoluíram um bocadinho a moto, viu-se pelos tempos. Mas realmente, aliás, acho que foi o Mir que disse que este grande prémio do Qatar iam abordá-lo como se fosse um teste. E estavam a pensar em resultados, não estavam a pensar em nada. Basicamente seria um teste. Mas apesar de tudo, o Zarco foi o melhor deles no fim de semana todo, basicamente. Mas o que é certo é que aqui o Camarino parece que vou assim uma chapada mesmo de frente, tipo uma coisa. Eu salvo o erro, acho que o Camarino salvo o erro. Fez a pouca Ducati aqui no ano passado, salvo o erro. Se não estiver enganado, acho que sim.
Já não me recordo.
Não me recordo também.
Seja como for, foi uma chapada totalmente com o Camarinho, vou mesmo
diferente. O Marinho queria estar numa equipa oficial.
Olha, vamos aplicar aqui uma matemática muito simples. Aquilo dá mais ou menos por volta, vamos 1,52, certo?
Sim.
Isto a ser um reloginho do
banheiro.
Do banheiro. Se 1,52 e dividimos a pista por 3 setores iguais, idênticos, vai dar uma média de 50 segundos e meio, 51 segundos. O Marini terminou, ajuda-me aqui, Peco, que eu acho que ele tem aqui no comentário.
Está ali, 42
o Marini terminou a 42 segundos do líder. 42 segundos. Isto, se formos a ser assim uma matemática muito simples e uma coisa, atenção, que fosse muito precisa, a dividir um tempo do Banaia por 3 setores, dá uma média de 50 segundos e meio, vá lá, e ele ficou praticamente um setor atrás do Banaia.
É incrível.
Ele podia fazer, opa, na minha terra, cá em cima, pelo menos nós dizemos que existem os carros vassoura. E nós podíamos pegar numa vassoura e meter atrás na moto, ao menos ele barria o resto das borrachas. Foi a moto vassoura. É como o Peco está a dizer muito bem, são 2 segundos por volta. É muita coisa.
É muita fruta, sim.
E eu acho que ele não foi pai, porque aqui há uns anos é que se diziam que um piloto quando era pai ficava 2 segundos mais lento por volta.
Mas acho que casou, pronto.
Ele foi tio.
Olha, o Miguel Assunção está a dizer que ele é um engenheiro. O Marini é que vai abolir a onda para falar de Rocket. Se calhar enganou-se foi na marcha e inventou a onda com marcha atrás.
Caixa ao contrário.
Aquilo está mesmo. Aquilo
A onda perdeu-se naquela corrida com o Marco Marques. Espatifou tudo.
E agora vamos só daqui deixar assim. Só aqui uma coisa assim polémica: o pessoal que estava todo a desejar que o Miguel fosse para a onda, se calhar mal por mal fica na Aprilia. E agora que tocamos em Aprilia.
E a Ema também falavam para a Ema.
E agora, realmente esta onda ser enviada para o espaço. Ah, esta onda ser enviada para o espaço não me parece ser má ideia. Realmente.
E não sei se chega lá.
Era capaz. só que era capaz de chegar primeiro uma sonda a Marte do que a onda à Lua. Mas olha, já que falámos aqui em Aprilias, vamos voltar ao assunto de Aprilias. A Trackhouse já está mais do que falado, está arrumado na prateleira. Aleix Espargaró e Maverick Vinales. O que é que se passou ali também? O Aleix acho que estava com queixas. Para aí, eu acho que li aqui num apontamento qualquer, porque eu não sei ao certo o que é que ele estava a queixar, mas sei que ele estava-se a queixar de... Desculpem lá. Ok. Falta de aderência no pneu traseiro.
Foi, a maioria das queixas foi tudo assim. Portanto, se formos a ver... Aprilia, o Aves para já parece ser o único piloto que consegue fazer ainda alguma coisa, foi mais eficaz na sprint, conseguiu sacar ali o terceiro lugar na sprint race, e temos uma curiosidade, a sprint foi ocupada, o pódio foi ocupado tudo por marcas europeias, construtores diferentes, e parece ser o único que ainda consegue fazer alguma coisa. Aliás, o próprio Miguel foi ele a dizer que o Aves é o único que ainda consegue extrair alguma coisa daquela moto. O Maverick parece ainda andar a vir um bocadinho aos papéis com esta moto. A Privi vai ter um problema para resolver este ano, na minha opinião.
Também acho. Tanto a Trackhouse como a Aprilia oficial.
Eu acho que eles estão com problemas ali. O Aleix... Eu não consigo gostar muito do estilo do Aleix, mas ele é o engenheiro desta moto. Desta Aprilia.
Isso é verdade.
Mas eu gostava de ver um Maverick a pegar nesta Aprilia, como chegou a andar a rodar com as Yamaha. Eu gosto mais daquele estilo do Maverick. O que é certo é que o Maverick, lá está, como tem aqui uma cábula que foi uma determinada pessoa que me passou, me disse assim, lê a cábula Zé, teve um ritmo consistente, mas longe daquilo que seria pretendido na casa de Noel. E é muito certo. Foi consistente, mas... Aquelas Aprilias, eu vi aqueles quadradinhos verdes cá para baixo e eu, opa, como é que podemos puxar pela Trackhouse se a casa da mãe está cá em baixo também?
Porque eles na corrida supostamente iam ficar a terminar juntos, mas pronto, depois o Acosta decidiu arrebentar com o pneu todo praticamente e o Aves não conseguiu ultrapassar. mas as Aprilia, pelo menos nesta corrida no Qatar, foi um bocadinho preocupante.
Opa, e este gajo vai morrer nos podcasts todos.
Ford Maverick.
Pegar, o Maverick pegar nesta Aprilia e fazê-la andar só se for um Ford Maverick com uma cinta. Opa, olha, o Miguel diz, estão atrasados, mas agora têm mais dados e esperemos que precisem só de tempo. Vamos lá ver, não é fácil. Temos aqui um comentário do António Branco que diz, a KTM está a ganhar a Ducati na velocidade em reta, como o Binder e o Martin naquele duelo.
Eu acho, só por acaso acho que é o meu pai, mas pronto. É, acho que é. E por acaso foi notório, a KTM está com uma grande velocidade de ponta.
Tá, aquilo parece um elástico também, ela estica.
Aliás, o recorde de velocidade de ponta atual no MotoGP é mesmo para o Brad Binder e Mugello, acho que com 366 km/h atingidos na Mugello.
Mas 366, qualquer coisa, acho que também já tinha sido atingido, salvo erro, pelo Jorge Martin.
Mas isso foi antes, no ano anterior.
Sim.
E isto foi no ano passado.
Mas deve ser ali por uma coisinha mesmo pequenina a diferença. Porque os 366 acho que eram do Martin também. E pronto, e está assim mais ou menos visto por alto a categoria rainha. Vimos aqui...
Em relação à KTM, ela não é parva. A marca em si não é parva. A KTM tem a Red Bull, né?
Uhum.
Red Bull, que é que ela tem na Fórmula 1?
Túneis de vento.
Max Verstappen,
esquece a KTM, eles vão dominar isto mais tarde ou mais cedo. Agora está a dominar a Ducati.
Tu não digas isso, que a Fórmula 1 nem dá gosto de ver ultimamente. Que isto é para perceber quem é que fica de segundo para baixo.
E não, eu quis ver a Fórmula 1 este fim de semana por causa daquele miúdo, o Bormann.
Ah, o Bierman fez um corridão, o miúdo.
Um fim de semana espetacular.
Exatamente. Olha, voltando aqui ao Miguel, que ele fez aqui uma pergunta antes de a gente dar por encerrado aqui o capítulo da categoria rainha. O Miguel disse que alguém ainda acredita no Maverick. Opa, eu acredito. Ele é um piloto, assim, não acredito que o Maverick algum dia venha a ser campeão do mundo, por exemplo. Mas acho que é um piloto que ainda pode ganhar provas, pode voltar a ganhar provas.
O Maverick que fez uma grande preparação para a época, acho que ele perdeu mais de 4 quilos, ou o que é que foi. O Maverick está completamente, como diz aqui na minha terra, todo espadinho. O Maverick está completamente... Mas em relação a essa questão, sim, temos de manter a esperança no Maverick, até porque tudo, ele mais ano, menos ano, vai ter que ser ele a assumir as rédeas na Aprilia, como piloto mais experiente, que lá está. Agora...
Eu acho que a ideia do Maverick, como diz aquele comentador brasileiro, como é que se chama?
O Guto.
O Maverick. A ideia dele de emagrecer, eu acho que foi da cena do Bautista. Tendo um piloto mais levezinho na moto, a moto, como a Yama não está a andar muito, se calhar, tendo pouca coisa em cima, pode ser que ande um bocadinho mais.
Ora...
Acho que era essa a ideia dele.
Estão aqui a dizer, tem um motor top e tem pouco drag, por conta daquela coisa que tu gostas, Tó. Uma certa aerodinâmica. Isso dá-me tosse.
Eu estou desejando é que chegue em 2027, só para mudança de moto, mas para mim podia ser já na próxima época.
A aerodinâmica não brilha nos meus olhos, por isso não me faz...
Já na próxima temporada tirar os apêndices e até podiam reduzir a cavalagem para dar outro fulgor a isto, porque isto, pronto, agora a gente já sabe quem é que vai ali à frente.
A malta da Fórmula 1, agora ao Bito a dizer tirar os apêndices, deve-se ter lembrado do Carlos Sainz. Mas pronto, isso são outros 500. Isso são outros 500. Pessoal, antes de avançarmos para o nosso típico, que já devem sentir saudades, pelo menos vocês, Ruben e Fernando, do nosso balde de lata. Paulinho. E os prémios, vamos só dar aqui uma vista de olhos no stand à Moto 2 e Moto 3. Uma coisa muito rápida, só praticamente passado. Tivemos um pequeno problema nas categorias inferiores, tal como tivemos no arranque da categoria rainha. Ruben, queres começar? Moto 2 ou Moto 3? Deixa-te escolher.
É Moto 2, eu já Moto 2. Acho que MotoGP foi a primeira prova e tivemos logo história na primeira prova. O resultado conjunto da Bosque Escuro nunca tínhamos tido. Nos quatro primeiros tivemos três motos. Também o Álvaro López fez uma prova, acho que ninguém estava à espera que eu vencesse esta corrida, muito sinceramente. O Canete sai da pole, mas mais uma vez volta a andar para trás. E tivemos aqui um Barry Baldes, também se estreia num pódio e com uma corrida incrível. O Barry Baldes é aquele piloto que evolui um pouco lentamente, e foi visto ao longo do ano passado, foi melhorando os resultados nas corridas e também ao longo das qualificações. E depois tivemos também a estreia no pódio do Sérgio Garcia, também com uma Bosque Oscuro, também a estreia da MT Almense no pódio, e um augura ali também muito forte. Destaque para negativa, o Aaron Canete e o Fermín Ødegaard fora dos pontos também, apesar de ele foi penalizado porque atrapalhou uma volta do Albert Arenas e
E o Tanner
supostamente
Bolinho.
era para arrancar de sétimo, mas desceu até décimo, mas a dada altura andou no top, creio que ainda foi ao top 10 e começou aqui várias posições. O Arbolino também esteve péssimo e destaque aqui também para o meio o Denis Onchu, que conseguiu os primeiros pontos como rookie, o melhor rookie também na Moto2. Mas há aqui uma boa questão que é mais até que na Moto3, que é os pneus Pirelli aqui nesta equação, que o Moto2 são motos mais pesadas, mais potentes. Acho que Portimão aqui também vai ser a prova dos nove. Eles também já fizeram várias simulações de corrida, mas acho que ainda é um bocadinho cedo, como alguns pilotos já começaram a descascar na Pirelli. Mas vamos aguardar para o Portimão, que foi uma pista onde eles já estiveram. É verdade, também apanharam chuva pelo meio, mas vamos ver. Está um campeonato de Moto2, não tem o top dos tops pilotos para este ano, mas temos aqui um bom plantel recheado de talento.
Deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu já tinha avisado sobre o Aaron Canete, por isso nada me surpreende. Eu
O
sei
Zarco
que
da
bate,
Moto2.
eu sei que bate muito nele, mas opá, não há hipótese. O Canete é o Canete, pronto. Não consigo, não consigo ver, nem consigo dar-lhe destaque, porque é um piloto que não chama a atenção. E deixa-me só dizer, reforçar aqui uma coisa: um piloto que me desiludiu muito para esta primeira corrida foi o Diogo Moreira.
Onde é que ele estava?
O Diogo Moreira, se não me engano, acabou em 21º, ou 22º, 22º.
Não, é desse que eu vi lá na
Andava
tabela.
lá atrás.
E quem é que está à frente do Diogo Moreira?
O
O
Filipe Salates,
Sabates.
exatamente.
Também, Camargo VDS. Podemos dizer que o Diogo Moreira, mas para dizeres que o Diogo Moreira foi uma desilusão, temos que falar também do Jaume Mazia. O Jaume Mazia, como campeão do mundo, Moto3, podia ter feito melhor. O Mário Adji, que era fundo de grelha da Moto3, que basicamente foi obrigado a subir para a Moto2, terminou à frente do Mazia.
O
Agora.
Augura também fez uma boa corrida, em quarto lugar.
Sim, mas o Augura no fundo já se esperava por isso e o Augura continua a ser a esperança japonesa.
Eu também esperava pelo Mazia, já lá acima.
Pois, não
Isso é,
aconteceu.
depende da adaptação de cada piloto.
Olha, eu acho que o Peck não me entendeu. Eu estou a dizer que foi desilusão porque ele ficou mesmo, mesmo, mesmo cá para baixo. Ele disse: tem calma que amanhã ando tão pouco com a moto. Eu sei. Mas foi mesmo, ele não contava com a cena de ele ficar tão cá em baixo.
Ele nem
É
aparecia na tabela, vê lá.
aquela cena,
Ele
é
visto na
aquilo que.
televisão nem aparecia na
Sim, ele não
tabela.
aparecia lá. Eu tive que andar a ver
É
no live.
aquilo que estamos fartos de comentar. Quando tu chegas ao Moto3, já vens com as bases de Moto3, que é no fundo Junior GP, na Red Bull Rookies Cup, embora que seja
Praticamente.
um bocadinho menos potência. Só que o salto para Moto2, digamos que é o verdadeiro salto e que custa mais a adaptação. Por exemplo, o Sérgio Garcia no ano passado teve uma boa adaptação. O Guevara, no entanto, até apareceu um pouco neste Grande Prémio, mas depois acabou por abandonar. Ou seja,
Eu
vamos
estava à espera, eu vou ser sincero,
ver.
eu estava à espera de ver o Diogo Moreira ali a ferrar os pontos. Ou seja, num 17º, 16º, 15º pontuar, e achei que ele teve, pá, teve muito, muito apagadinho. Porque eu acho que, e atenção, estou a dizer isto no sentido que acredito que ele tem muito talento para demonstrar. Foi só nisso. E acho que para mim foi uma desilusão nesse sentido. Eu nem sequer o via na televisão, não houve hipótese. Não houve hipótese.
Eu pensei que ela sequer tivesse correr.
Eu esperava
Já
um bocadinho mais dele.
o Denis Onchu, por exemplo, se calhar também derivado a estar na equipa onde está, que é na KTM Aijo, o possa ter ajudado também a estar onde está neste momento. visto que tem muita gente boa por trás e sabemos o que é que o Vaquiás faz com os seus pilotos, nomeadamente o Denis Onshu deu-lhe muito que fazer no Moto3, teve muitos puxões de orelhas e irá continuar a levar quando estiver na sombra do Vaqui. Mas vamos ver, vamos dar espaço aos rookies, porque os rookies foram fundo de tabela, é verdade, mas ainda é a primeira corrida do ano e temos mais 20 pela frente e vamos ver o que é que os rookies vão fazer.
É a mudança de motores do 3 cilindros 756.
Eu gostava que eles mostrassem.
Moto 2 são totalmente diferentes do Moto 3.
Por exemplo, o Vietti também fica um bocadinho abaixo das expectativas. Sim, com a moto campeã do mundo.
Sim, e fez um.
Olha, eu vejo o Vietti como o Tove o Aran Canet. Não o vejo.
O Vietti. Que
consegue.
O Sebastian Vietti, acho que o Sebastian Vietti vai ter o ano tudo a nada. Deu no Moto 2 vai ser este. Poderá continuar no Moto 2, mas se este ano mostrar, acho que digamos que o sonho do Vietti, se talvez chegar ao MotoGP, possa ir por água abaixo. Espero que eu não desejo mal a ninguém, mas acho que este ano é um ano tudo a nada que o Vietti tem que mostrar serviço.
Eu acho que o futuro do Vietti passa pela Super Sport no Mundial Superbike.
Vamos lá ver. Ainda temos esta época toda pela frente para ver isso.
Porque são quase equivalências de motores. Um é 756, o outro do Super Sport, não sei qual é a cilindrada. Mas são quase equivalentes, são quase iguais. Portanto.
Olha, e avançando mais um bocadinho, para dar isto como terminado quase. Moto 3. Eu só digo uma coisa. Aquele final... Aliás, o final de Moto 3 e Moto 2 foi muito bom. O Pedro quer dizer que corre com o Triumph 765.
765 no Mundial no Super Sport, é isso, né? Vou pegar.
Deixa só ver se ele responde. Mas qualquer das formas, vamos avançando. E este final, o final de Moto 2 e o final de Moto 3 foi brutal. Moto 3.
Moto 3 é aquela corrida, pá. É a melhor corrida do MotoGP, é a Moto 3.
É mais inconstante. E temos um japonês, o Furusato, a fechar o pódio. David Alonso em primeiro, Olegado em segundo e Furusato. O Furusato a fazer aqui um furo.
Literalmente, 18º para terceiro. Acho que creio que eu já tinha conquistado um pódio no ano passado. Mas seja como for, o Furusato foi um piloto, acho que é o terceiro ano mundial dele. Ganhou a Asian Talent Cup já, e é um piloto que tem evoluído bastante ao longo destes anos que está no Team Asia, com o Hiroshi Oyama, e tem mostrado cada vez mais serviço. Ele teve sim uma má qualificação, porque o Furusato vinha completamente endiabrado de lá atrás e ia fazer ultrapassagens, mas depois quando chegou à frente conteve-se um pouco, porque o Daniel Algado realmente tem um ritmo brutal, ele respondeu sempre ao Furusato à letra, mas confesso que não esperava que o David Alonso fosse ganhar. E já agora diga-se passagem que também foi a primeira vitória da CF Motors no Mundial de Moto 3.
Tens de ter em conta uma coisa, o Furusato veio do 18º até lá à frente onde estava o Olgado, sossegadinho. O Olgado não papava pneus e o Furusato teve que ser para dar a malhar. E ainda tentou duas ou três vezes passar por ele. Ou seja, o Furusato fez mais corrida. O próprio Daniel Olgado. O Daniel Olgado esteve ali sossegadinho, praticamente nem sabia o que é que se passava ali atrás, o pessoal andava ali na guerra uns com os outros, e o Furusato, para mim, para além do Alonso, também o Daniel Olgado fez uma grande corrida, mas acho que o Furusato foi uma grande surpresa na Moto 3 nesta corrida aqui.
E atenção, temos que estar aqui, continuar a dar o destaque que o Ruben deu, e muito bem, foi a primeira vitória da Moto.
Uma marca chinesa, mas entre aspas, está a KTM muito por trás, mas pronto, seja como for, essa é a F-Moto que lá está. E
andava aí o pessoal aqui a comprar as Adventure todas da CF-Moto, então agora é que vai ser ali no Cais de Gaia, vai ser um tumbinho, vai ser só motos, então eles agora já ganham provas.
Olha, fiquei muito contente com a prestação do Ricardo Rossi. Ele que no ano passado saiu da SIC 58, é uma história engraçada, porque a verdadeira equipa da CF Motos era a Prustel. E quando chegaram a Valência, receberam todos a notícia que iriam todos ficar sem trabalho porque essa equipa iria desaparecer. Então a GasGas agarrou na CF Moto, vai a GasGas para a Tech 3, que faz sentido porque tem equipe em MotoGP, e o Ricardo Rossi, que era um dos pilotos, tanto ele como o Xavi Artigas, ficaram sem assento. O Ricardo Rossi juntou-se à CIP Green Power e o Artigas subiu para a equipa, digamos, mais fraca de Moto2, que é a Ford. E o Ricardo Rossi, esperamos que faça uma boa época. Ele nunca se deu bem dentro da Honda. Recordo-se que ele na boa Motorsport deu-se muito bem quando andava de KTM. E estou curioso para ver a época que ele vai fazer. O Colin Dwyer esperava mais. O Tatsuki Suzuki também veio de trás. Acho que o Tatsuki Suzuki veio junto com o Taifu usado de trás. E o Ivan Horta lá, apesar da queda, fechou em nono. Portanto, foi uma grande corrida. Teve pena também da queda do Rueda.
As Moto3, por norma, dão sempre grandes corridas. E atenção, que para quem às vezes se queixa que as Moto3 começam muito cedo, no dia 24 de março, aqui em Portugal, a Moto3 é às 11. Por isso, pessoal, vocês têm tempo para dormir. Depois podem ver Moto3. Vêem Moto2 durante o almoço, que é um dia e um quarto, e MotoGP às 2 horas da tarde. Por isso, Moto3 é sobremesa. Moto3, MotoGP é sobremesa. Podem estar aí todos com calma, tranquilos, ver aí assim, as coisas com calma em família, porque dá tempo para tudo e podem acompanhar tudo. Aconselho vivamente a começar o pessoal a ver Moto3, porque é um verdadeiro totoloto. Aquilo é ver quem é que ganha, é muito difícil. Por isso, eu às vezes até gosto de fazer uma brincadeira aqui em casa, digo assim, vai ganhar este. E às vezes digo assim, um mais improvável, e às vezes quase que acerto, por isso. Olha, a queda de Yamanaka foi... Ai, não posso dizer. Não posso dizer isso, Peco. Não convém. Quer dizer, poder posso. Às vezes já dissemos coisas piores aqui. Pronto, pessoal, está mais ou menos feito, assim, uma vista de olhos por as três categorias. Ruben, muito obrigado por esta análise da Moto2 e Moto3, como um expert que és. Vamos só atribuir aqui os nossos prémios, para que isto não se alongue muito mais. Quem é que quer começar? Fernando, podes começar tu?
Bem,
o teu ouro,
prata e bronze
e um balde de lata. E depois, quem tiver, ou o Miguel, que está a acompanhar isto desde o início e está a falar connosco, há pessoal que não está a falar, e o Peco, se quiserem, depois também podem participar. Temos que atribuir o ouro, a prata, o bronze e o balde de lata.
Epá, o ouro, na minha perspectiva, vai calhar bem para... Tinha dois ou três pilotos, mas posso ter que dar para um. O Peck fez uma corrida excepcional. A prata... estás-me a conseguir ouvir, não? Estava-me a ouvir no teu micro. Até me perdi. A prata, eu acho que o Barry Baltos fez uma corrida excelente. Embora olhassem para ele e parecia que não ia fazer nada, e acabou ali em segundo lugar. O bronze vou dar ao Alonso, que fez uma corrida também excepcional. E o baldinho de
o baldinho latinha.
O baldinho de latinha. Se era fim, era outro. Era outro balde. O baldinho de coisa, acho que mesmo para a Patrick Alves, que não teve a corresponder com as expectativas que nós queríamos. Temos uma equipa com aquela garra, aquela coisa toda, aquela propaganda, e depois chegou lá o Raul Fernandes de fora e o Miguel tem que lutar baixo para cima para fazer alguma coisa. E é isso, a minha parte está feita.
Ruben, antes de avançares, Ruben, que isto nós atribuímos, pode ser no geral, qualquer um, podes ir buscar um piloto de cada categoria se quiseres. Ele fez umas escolhas muito parecidas com as minhas, mas pronto. Ruben, avança tu.
O meu pistão de ouro é fácil, vou dividir em três partes. Quero ir meter o Acosta, evidentemente, merece, não é preciso justificar. Barry Baltos, porque também é um dos meus pilotos favoritos da Moto2 e fiquei muito feliz com o resultado que ele conquistou. E ainda o Tai Furuzato. O meu pistão de bronze vai para o David Alonso, porque fez uma corrida impecável, entrou para a última volta, salvo erro, em sexto ou sétimo, e já não dava por ele poder ganhar, mas meteu os dentes de fora e acabou mesmo por vencer. E falta o...
Passaste o prata à frente.
A prata. Então pronto, vou para a prata agora. Vou dar ao Enea Bastianini e também ao mesmo tempo ao Marco Marques, porque gostei muito, muito de ver o fim de semana deles os dois em contextos diferentes. O meu balde de bata vai para o Marco Bezzecchi. Custa-me dar porque é um dos meus pivotos favoritos também de lá, mas tem um fim de semana completamente aquém daquilo que estávamos à espera. Mas pronto, vai para ele.
E para mim, é um bocadinho entre as tuas escolhas e as que o Peco referiu, por acaso era o que eu tinha em mente. O meu ouro, eu estava a pensar em atribuí-lo ao Binder, porque de facto fez um corridão. Foi espetacular. Exatamente igual ao Peco, neste não posso, ele tinha dito aqui também o ouro dele. Mas vou fazer aquela que costumamos fazer, aquela brincadeira da repartição. Vou repartir entre o Binder e o Acosta, que fez um corridaço. A minha prata, opá, vai para o Marques. O Marques fez uma prova muito limpa. É uma mudança muito grande na carreira dele. E acho que foi um fim de semana muito positivo. Um Marques muito diferente daquilo que estamos habituados. O meu bronze, que é que veio daqui?
Obrigado. A última.
O meu bronze, e agora até me perdi. O meu bronze vai para perdi-me completamente. Ah, Miguel, isso não se faz. E eu atribuí o ouro ao Binder e ao Acosta, a prata ao Marques
Marcas.
e o bronze, que perdeu-me o raciocínio completo. Este pessoal não podemos
Não,
dizer.
frusado, vá.
Não, eu tinha aqui outra cena em mente que era. E era. Opa, era Não, vai para. Ah, não, o meu bronze vai para. Vai mais do que merecido, vai para o Barry Belts.
Veio o Mac, o comentário do PEC.
Eu não posso ver. Jesus, estes comentários em direto, isto parte-me todo. O meu balde de lata vai com recheio, porque vai cheio de uma coisa castanha. E opá, não vejo outro piloto a não merecer. Piloto, não vou dizer equipa, não é que é lógico, mas não vejo outro piloto a não merecer isto do que o piloto e equipa do que o Honda e o Marini.
Faz sentido.
Opá, faz sentido. E acho que foi muito. Vá lá, cheio de lata, vá. O teu bronze. És de Braga, diz ele. É normal não teres bronze.
E agora falta a aposta, não?
Não sei. Vocês querem voltar às apostas dos palpites do próximo Grande Prémio?
Sim, podemos fazer aqui um overall.
Bora lá.
Acho que é para sprint e corrida principal.
Sim, mas só o vencedor.
Só o
Só o
vencedor,
vencedor.
sim. De MotoGP. O meu palpite para. Eu vou jogar igual ao que aconteceu aqui no Qatar. Mas vou fazer o. Não. Vou pôr o Martins a vencer a sprint e o Pecco vai ganhar a corrida. E não esquecemos que o Pecco, mas também vai estar a novidade do ano passado. O Pecco venceu, fez a dobradinha, ganhou a sprint e a corrida no ano passado, mas sabemos a sprint no ano passado foi um caos. Portanto, vou apostar igual aqui ao Qatar. Queria pôr aqui o Binder por meio, mas não, vou assim. Martin, sprint, Pecco, grande prémio.
Eu vou sprint vai. O Binder e Grande Prémio, o Martin.
Sprint vai à costa e corrida. Vai o Peck.
Jesus, que este gajo levou muita fasquia. À costa a ganhar a... Jesus.
Laga!
Oh, Miguel, queres dar o teu palpite antes de fecharmos isto? Uma vez que o Peco também deu, sprint Binder e corrida o Peco. Qual Peco? Tu? Ninguém fala de Nakagami. Quem é esse? Ah, para aí.
Anda lá.
O melhor piloto da onda.
O melhor piloto da
Não
Honda.
fui. Fez melhor com a Marini.
Tu consegues piorar as coisas, ó Bruno. Oh, Ruben. Ai. Meu Deus. Não, este Francisco é um espetáculo. Pronto,
olha,
está feito. Está feito a ronda.
Só que, mesmo antes de fechar, não esquecer que tivemos também o começo do Campeonato do Mundo de Motocross este fim de semana, na Patagónia e na Argentina. Só mesmo para refletir e dar aqui uma breve passagem, ganhou o Jorge Prado na classe MXGP, na classe principal. Ou seja, começa bem um ano para defender o seu título. E na classe MX2 foi o belga, o Caio de Lobo, que ganhou no overall. Não ganhou ambas as corridas, ganhou uma. A primeira ganhou o Simon Magdefelder, mas ganhou o Caio de Lobo no final das contas. Só para referir.
Valeu, continuamos. Já que estamos a falar disto, o Miguel disse que quem ganha a sprint é o Binder e a corrida que é o Miguel 88, o nosso Miguel.
Só uma pergunta aqui, ó Peck, tu vais estar lá no AE?
Vai.
No dia do autódromo?
Vai. Eu posso responder por ele.
Até é para ele me pagar uma jola.
Francisco, foge que este tem pinta de borrachão.
Oh!
Só para reforçar, mais uma vez, em termos de datas, temos o Grande Prémio no fim de semana de 24 de março em Portugal, MotoGP. Pessoal, quem tiver a oportunidade, que vá ver o Grande Prémio ao vivo. Não há nada como isso, ver os nossos ídolos, os nossos pilotos a correr e, claro, apoiar o Miguel Oliveira. Tristeza para quem gosta do World Superbikes, porque as Superbikes estão de regresso precisamente no mesmo fim de semana na pista da Catalunha. Ou seja, é um fim de semana um bocadinho complicado para se ver com atenção as Superbikes.
Infelizmente
é normal depois estar em frente às câmaras.
É o que adorna nos dá, é isso.
Exatamente. Bem, pessoal, está feito o apanhado aqui no geral deste primeiro Grande Prémio. Obrigado a todos aqueles que assistiram. Obrigado, Ruben. Obrigado, Fernando, por também por teres voltado ao nosso podcast. Já não vinhas há uns episódios. Obrigado ao
Peco.
Sim, obrigado ao Peco e ao Miguel que foram bastante participativos durante todo o episódio, principalmente o Peco, não é? O Peco, para a próxima fazes um esforço e estás aqui connosco, porque assim rimos-nos todos.
Exatamente.
Vê se vens ao Peco.
Não, é que ainda por cima, ele teve a proeza de me fazer rir neste podcast. Assim, eu tô aqui. E depois... fez-me a proeza de me fazer rir neste podcast e no podcast anterior em que estávamos aqui a entrevistar a Carlota, tu não estás bem a ver e eu por momentos eu assim, eu vou ter que desligar este gajo porque senão não consigo fazer podcast.
Eu banil.
Eu não podia pensar. Porque estava no outro compromisso,
não. Olha, já agora só aqui mesmo aqui. Aí uma mensagem para o PEC: não como as ervilhas ao jantar.
Sabes como é que se diz ervilhas no Algarve?
Eu sabe o que é.
Sabes como é que se diz ervilhas no Algarve? Griseus.
Pronto.
Griseus.
Olha.
Griseus.
Vá, pessoal. Muito obrigado e até ao próximo episódio. Vemo-nos. Se calhar ainda nos vemos antes de Portimão. Se não, só depois de Portimão. Tchau, pessoal. Até à próxima.
Até à próxima.